faz nada. Bom, 11:02. Mês de aniversário da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Entre muitos percalços que enfrentam as unidades da UERGS aqui no Rio Grande do Sul, a unidade completou 15 anos de atuação e o repórter Gabriel Jacobsen conversou com a reitora da instituição. A gente roda essa conversa a partir de agora. Vamos ver o que se tem, quais as novidades, quais são os retrospectos também sobre a UERGS, aqui, obviamente, no Rio Grande do Sul, com o Gabriel Jacobsen.
Nosso contato agora é com a reitora da UERGS, a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, para falar sobre os 15 anos da instituição. E para falar sobre isso, professora doutora Arisa Araújo da Luz, reitora da UERGS. Boa noite, professora.
Boa noite. É uma alegria conversar com os ouvintes da nossa rádio Guariba, no programa Jornal de Domingo. Realmente, nós estamos, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul está comemorando 15 anos e, embora toda a situação financeira em que vivemos no estado hoje, nesses 15 anos, a UERGS tem muita coisa a comemorar. Muitas conquistas foram realizadas neste período, embora tenhamos passado por momentos bastante difíceis, a UERGS traz um exemplo de superação nesses 15 anos, de superação de várias crises, pelo que o estado e o país passaram, e a UERGS vem dando respostas muito positivas, trazendo a sua missão, que é trabalhar junto ao desenvolvimento regional sustentável. A UERGS está em 24 municípios, com suas sedes. Quando foi criada, ela foi criada em 27 outros municípios e conveniados com algumas instituições. Hoje a UERGS, então, nesses 24 municípios, na grande maioria, ela tem um trabalho muito harmonioso com as regiões e também com as instituições em que ela é parceira e ou compartilha espaços nos 24 municípios.
Professora, reitora. Professora Arisa Araújo da Luz, é possível dizer que a UERGS hoje está em uma curva ascendente ou descendente, professora? Porque as finanças do estado, a gente sabe, estão em curva descendente.
Olha, hoje, se nós pegarmos em termos de produção acadêmica, em termos de pesquisas desenvolvidas, em termos de extensão e principalmente na oferta de graduação, nós estamos numa curva ascendente. Nós tivemos nesses últimos 5 anos o ingresso de mais professores, mais funcionários, o que nos deu essa condição de hoje termos ensino, pesquisa e extensão na indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, uma atuação bastante efetiva em várias áreas, de acordo com as demandas e vocação de cada região. Então, nós estamos, sim, numa curva ascendente. O que nós precisamos hoje para que possamos continuar crescendo, nós precisamos hoje que o governo, e entendemos, estamos cientes das dificuldades do governo, mas nós precisamos que o governo nos dê a reposição automática de funcionários, de colegas, professores e funcionários da universidade que estão saindo. Felizmente, o número de professores que está saindo não é um número muito grande, mas o número de colegas funcionários não é um número grande, nem passa os índices de normalidade numa gestão pública, mas nós precisamos que o governo nos dê essa reposição automática, porque em lugares onde nós temos 7 professores, saindo um professor, ele dá um baque muito grande. E hoje nós temos, nós tínhamos alguns problemas de ingresso docente na oferta da graduação. Este ano de 2016, das vagas ofertadas, do número total de vagas ofertadas, nós conseguimos que 99,7 dessas vagas fossem preenchidas. É um índice que nós mesmos, dentro da UERGS, acreditamos que será difícil da própria UERGS atingir, porque no total das vagas ofertadas, apenas 8 vagas não foram preenchidas para os cursos de graduação ofertados pela UERGS nas 24 cidades. Isso, para nós, é uma grande conquista e algo que é importante ressaltar quando comemoramos 15 anos. porque isso demonstra a importância da UERGS nesses 24 municípios onde está, porque ela não atende só o município, ela abarca todos os municípios da microrregião que estão ligados ao município sede da UERGS.
Sim, professora, hoje quando a gente olha o cenário estadual, a gente vê um problema muito sério nas finanças, que é isso que nós estamos falando. Só que educação não se faz sem investimento, professora, não se faz pesquisa, extensão, não se faz sem investimento. O que dá para a gente projetar para os próximos anos? Como é que está o diálogo de vocês com o governo do estado para que se mantenham essas conquistas que vocês vêm, que a senhora mesmo destacou, que vocês vêm atingindo nos últimos anos, inclusive essa conquista de manter a qualidade do curso e, por isso, o interesse de graduandos?
Realmente, nós precisamos sim que o estado volte a crescer, e acreditamos que nós deveremos iniciar a crescer, a ter uma virada nessa crise financeira, que sabemos não será da noite para o dia, mas uma das formas de sair da crise é exatamente esse, o investimento na educação. E quando eu falo educação, eu estou me referindo à educação básica e ao ensino superior. Nós precisamos dessa virada até para voltarmos a termos um crescimento. E no estado hoje nós temos, a cada ano, nós temos safras que são, cada ano supera a safra anterior em número de produtividade. Então está na hora de também nós começarmos um investimento mais forte na educação, na segurança, na saúde. E no caso da UERGS, nosso orçamento ele vem sendo replicado de 2014, o executado em 2014 foi replicado para 2015 e foi replicado para 2016. Então, nós precisamos de ter um investimento na nossa infraestrutura para continuarmos com a qualidade, não só dos cursos de graduação, como dos cursos de pós-graduação que estamos oferecendo, e também para que a UERG seja uma referência em termos de pesquisa e extensão, porque é isso que realizamos em todo o estado. Nós conseguimos, o ano passado, em 2015, aprovarmos o primeiro mestrado na nossa universidade. Foi um mestrado que teve uma procura muito grande, e essas procuras se dão pela qualidade dos cursos de graduação e de pós-graduação. Encaminhamos esse ano, estamos aguardando a avaliação de mais 4 propostas de mestrado, mas para isso, realmente, nós precisamos de um investimento diferenciado para que as nossas estruturas, principalmente as estruturas de laboratório, elas deem conta da oferta desses cursos. Embora nós tenhamos excelentes parcerias praticamente em todas as 24 unidades, a universidade ela precisa se consolidar tendo os seus espaços próprios ou otimizando outros espaços de instituições co-irmãs nas áreas onde estamos. E em termos de educação, nós precisamos incrementar cada vez mais uma educação infantil de muita qualidade. E uma educação do ensino fundamental que dê conta das especificidades do ler, escrever, calcular, para que ao chegar na universidade ou ao concluir o ensino médio, haja desejo de buscar uma vaga nas universidades. E o Rio Grande do Sul hoje é um estado que tem muita oferta de ensino de muita qualidade.
E pois é, essa era
uma questão muito importante para nós.
Essa era a pergunta que eu ia lhe fazer agora, reitora. A gente tem 6 universidades federais aqui no estado. A UFSPA, UFPEL, UFSM, Unipampa, FURG e URGS, e ainda uma 7ª, que é aquela Universidade Federal da Fronteira Sul, que inclui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tem uma grande oferta de universidades e de vagas aqui no estado. Qual é o espaço por que é tão importante que a UERG se mantenha e cresça se a gente tem um cenário de universidades federais tão consolidado? Por que uma universidade estadual é tão importante?
A universidade estadual é importante porque ela trabalha normalmente com as demandas que são elencadas pelo próprio estado. E mais que isso, a universidade estadual ela tem obrigatoriedade de trabalhar no conjunto com as outras universidades, sejam elas públicas, sejam elas comunitárias, até porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem uma característica diferenciada. Ele também, o desenvolvimento do estado, ele parte de muitas universidades comunitárias que estão em todo o nosso estado. As universidades públicas federais, elas passam a ser um maior número com a chegada da Unipampa, que é bem mais, é mais nova do que a UERGS, e passa também com a Universidade da Fronteira Sul, que também é mais nova. E também nós temos o incremento dos institutos federais, que passam a fazer ofertas de cursos de graduação. E essas ofertas, elas são muito importantes, tendo em vista que 11%, em torno de 11% de quem da população de idade de 18, 25 anos não consegue um ingresso na graduação. E hoje o ingresso na graduação, ele vai auxiliar a enxergar, a perceber as nossas necessidades em todo o Rio Grande do Sul de forma diferenciada. Até mesmo para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, a universidade estadual, ela é fundamental nesse sentido, porque ela é uma universidade de Estado e que vai implantar políticas que deem conta das demandas do próprio Estado, e essas coisas, elas são no conjunto com as outras universidades. Hoje a UERGS está numa situação em que ela trabalha com acordos, com protocolos de intenções, praticamente com todas as outras universidades, para que nos lugares onde a UERGS está e onde tem as outras universidades, possamos ter um polo de ensino superior, para que cada vez menos a nossa população, ela é que se desloque em busca do ensino superior. Nós tivemos tempos em que alunos e alunas teriam que andar 150 quilômetros para fazer uma graduação. E isso hoje, felizmente, se modificou no nosso estado. E é a partir também, não só do ensino superior, mas pelo ensino superior, que nós vamos ter discussões que levem a população a se apropriar e até mesmo a entender por que que vivemos essa situação, e a partir daí encontrarmos soluções. E eu digo assim, afirmo com toda tranquilidade, que a UERGS talvez seja um grande exemplo de superação. Nós tivemos, em alguns momentos, a universidade teve 2, 3 professores em cada unidade. E, ao mesmo tempo, tendo só 2, 3 professores, com 2, 3 funcionários, ela conseguia fazer uma articulação com toda a comunidade, mostrando a importância do ensino superior, mas, principalmente, mostrando que a universidade, ela vai trabalhar com a pesquisa, com a extensão, via o seu curso de graduação e via os seus cursos de pós-graduação. É. Nesse sentido, e se olharmos o país, os estados que estão numa situação um pouquinho mais tranquila, né? Eles tiveram suas universidades estaduais, ou municipais até, há bastante tempo, as suas universidades. O estado do Rio Grande do Sul foi um dos últimos estados do Rio Grande do Sul, dos últimos estados do Brasil a ter a sua universidade estadual. E felizmente ela nasce num formato bem diferente. Sim. É um formato em que ela está junto, né? Ela está dentro da comunidade.
Sim. Reitora, a senhora falou da importância das discussões que a graduação e a pós-graduação promovem, até para se pensar os cenários políticos que existem. E eu faço uma conexão com um projeto que é polêmico, no mínimo, para dizer que é o projeto Escola Sem Partido, que tramita aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e que pretende colocar alguns limites ou alguns parâmetros no que pode e como pode ser ensinado ou podem ser ensinados alguns temas em sala de aula nas escolas do estado. E a senhora é uma professora, uma reitora de uma universidade, eu pergunto como é que a senhora vê esse projeto Escola Sem Partido, o que lhe parece? A senhora já deve ter lido um pouco a respeito e deve ter conhecimento, imagino, sobre o tema.
Sim, eu creio que qualquer projeto que venha dizer o que que deve ser trabalhado, ele deve ser repensado e revisto, porque não serão as ideologias trazidas pelos professores para conhecimento, ou a forma com, né, vedando a forma como será trabalhado, que nós vamos ter um diferencial. Eu lembro, e só para fazer um paralelo, quando nós tivemos que fazer leituras obrigatórias de um grande teórico reconhecido no mundo inteiro, um teórico nosso, a obrigação da leitura, a imposição de termos enquanto professoras e professores do estado do Rio Grande do Sul, ela levou à não leitura. Então, quando nós temos um projeto de lei que diz o que não deve ser trabalhado, nós vamos ter um efeito inverso, porque o que nós temos que colocar é que não é uma questão de trabalhar de uma escola sem partido. É uma questão de dizer que a escola, ela não, e a grande maioria das escolas, e eu fui e trabalhei, e felizmente trabalhei na escola estadual, as escolas, elas não partidarizam. Elas simplesmente, elas trabalham aquilo que são temas atuais e recorrentes, mas não que elas, até porque um professor que se diz professor, ele jamais vai querer inculcar qualquer ideologia ou ideologização em seus alunos. Ao contrário, o professor que se diz professor, ele vai trazer as possibilidades. E muitas vezes ele vai dizer onde ele está, qual é a sua posição, mas não para que sejam seguidos. E aí eu vou me remeter a Paulo Freire, que ele sempre disse: se quiseres me seguir, não faça o que eu faço, ou não faça aquilo que eu estou, né, dizendo, mas reflita naquilo que eu estou pregando. E eu acho que é exatamente isso. É realmente um projeto bastante polêmico, e uma coisa importante, que ao ter esse projeto, essas discussões passaram a permear as escolas. Até para que se saiba exatamente o que se está levando e o que está levando para a Assembleia para ser aprovado ou não.
Tá certo, professora, reitora da UERGS, doutora Arisa Araújo da Luz, obrigado pela entrevista e parabéns pelos 15 anos da Universidade do Rio Grande do Sul.
Nós que agradecemos o espaço dado na Rádio Guaíba, bem como o espaço que estamos recebendo, e já que a Rádio Guaíba chega a praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, nós é que agradecemos a todo o espaço que todas as rádios e que os meios de comunicação dos lugares, praticamente das 24 unidades onde está a UERGS, tem dado para a UERGS, de uma forma sempre, sem custo, sem ônus para a universidade, espaço esse fundamental. Foram esses espaços que consolidaram o nosso ingresso discente, e foram esses espaços na nossa mídia do Rio Grande do Sul, sejam a mídia falada ou a impressa, ou os jornais, que nos deram essa condição de alcançarmos um índice tão elevado de ingresso. Então, agradeço imensamente e desejo a todos os gaúchos e gaúchas um bom domingo, porque nós da UERGS estamos realmente em um momento de comemoração e em um momento também de rever todos os nossos caminhos. Então, agradeço imensamente o espaço e desejo uma boa noite.